Irmãos, nós estamos falando sobre sinais da vinda de Cristo e, como mencionei, eu falei que nós iríamos falar sobre isso 7 vezes e não mais, porque nós estávamos falando junto de manhã com o livro de Judas e também fizemos 7 pregações ali. Só quero relembrar os irmãos que nós falamos no dia 8, ações humanas, dia 15, os perseguidores e escarnecedores, no dia 22 de outubro, apostasia, no dia 29, os falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, e no dia 5 de novembro, nós falamos sobre o engano pela palavra, e no domingo passado, dia 12, falamos novamente a conclusão do engano pela palavra, como as pessoas vão usar as escrituras para enganar outros. Irmãos, isso não vai acontecer, já está ocorrendo, ok? Enganando as pessoas, obrigando as pessoas a dar seus valores materiais, que eles já falam que é forma bíblica, né? Mas ludibriando, dando uma sensação de bênção, uma troca. Bom, como ocorre em alguns lugares, a gente fala o negativo primeiro e depois fala totalmente todos os positivos. Aqui, nesse tema, sobre sinais da vinda de Cristo, falamos totalmente sobre os negativos e hoje eu vou falar sobre o positivo. Então eu quero ver com os irmãos as bênçãos de Deus, ou na verdade, as promessas de Deus aos fiéis cristãos, os verdadeiros. Porque tem muita gente dizendo aí que Deus abençoa, 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 mas eu vou dizer que existem promessas, muito grandes promessas de Deus. E eu gostaria que os irmãos pudessem olhar comigo alguns trechos, mas a gente vai ler principalmente um específico. Por favor, abre 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Só 2 versículos para nós começarmos a orientar. Não vou nenhum no Velho Testamento, só vou ficar no Novo Testamento. Abre, por favor, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Quem pode colocar de pé, vamos fazer a leitura desse versículo da palavra do Senhor. Versículo 3, capítulo 1 de 2 Pedro. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Oremos. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Abençoe-nos agora, nos dirija diante da tua palavra para que possamos contemplar essas promessas que o Senhor tem nos dado. Algumas delas pedimos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Promessa de Deus aos cristãos. Os verdadeiros. Bom, o que é uma promessa? Uma promessa é um compromisso de se fazer alguma coisa. Aquele que promete algo quer dizer que está compromissado com aquilo que prometeu. Ok? Isso é uma promessa. Vou exemplificar aqui de uma forma, uma ilustração muito clássica. Certa vez, São Tomás de Aquino, muitos anos atrás, isso ocorreu. Ele estava totalmente focado nos seus estudos, era um homem que, um padre, e ele fazia escritura, ou seja, ele estudava as escrituras. Então os monges daquela época ficaram tão assim, poxa, esse homem só fica estudando, só fica fazendo isso aí, sabe? Vamos fazer o seguinte, vamos falar para ele, vamos chamar a atenção dele, vamos pregar uma peça nele, vou falar para ele que tem uma vaca voando lá fora, e vamos ver o que ele vai fazer. De repente, chega um monge na janela, oh, uma vaca voando, ele deixou tudo o que tinha lá e foi lá, e todos os monges foram rir dele, riram dele. Ele olhou para ele e falou assim, olha, eu fui porque eu acreditava que tinha uma vaca voando, mas eu não pensava que tinha padre mentiroso. É? Isso aconteceu realmente. Bom, Deus falou para a gente muitas promessas, e nunca uma delas caiu por terra. Nenhuma. Sabe o que significa nenhuma? Nenhuma. Quantas vezes alguém já prometeu alguma coisa para você e não cumpriu? E quantas vezes você prometeu alguma coisa e você não cumpriu? Algumas. Deus, como diz aqui o próprio texto, segundo Pedro, a visão de Pedro, pelas quais ele nos tem dado. A pergunta é, o que você fez para receber alguma promessa de Deus? Nada. Absolutamente nada. Por que ele tem dado isso? Porque ele tem graça. Graça vai além da misericórdia. É algo que nós não merecemos, mas Deus faz. Ele diz que tem dado as grandíssimas e preciosas promessas, coisas grandes. Eu fui atrás de muitas promessas, mas eu só listei 10. Eu vou falar 10 promessas somente. Irmão, está cheio de promessas de Deus. E eu digo isso sem olhar o Velho Testamento, tá? Eu estou falando somente para os crentes verdadeiramente cristãos. 10 promessas. E se você quiser, risca na sua Bíblia, que é algo que vai lhe ajudar muito, porque é algo que vai além e vai te ajudar a você a não sair do caminho que você anda com Deus. A primeira delas está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Sabe o que significa isso, irmãos? Vida em Cristo? Não importa o que aconteça, pode explodir uma bomba. Você não vai perder a sua vida, você vai ganhar a sua vida. Isso foi dado aos cristãos verdadeira, vida em Cristo. Ou seja, viver hoje e viver a eternidade. Já começa agora, no momento em que você é salvo, essa promessa já existe. Deus vai lhe dar vida. Você fala assim, ah, mas é muito simples isso, pastor, é muito... Ah, eu já tenho essa vida. É claro que você já tem essa vida. Você não está nem sequer olhando para trás, ou às vezes você não parou para olhar para trás, não que temos que olhar para trás, mas para olhar o passado do que você era e do que você é hoje. Hoje você é muito mais rico do que você imagina. Em Tiago capítulo 1, versículo 12, tem uma outra promessa que é muito conhecida. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Irmãos, está garantido para você, se você chegar firme até o final, na volta de Cristo, ou no falecimento, e você esperando Cristo, tá? Ali são duas coroas, eu estou falando só de uma. E você foi provado e você continuou firme com Cristo, você ganhará uma coroa. É garantido que você vai ganhar pelo menos duas coroas. Pelo menos. Essa e a coroa da volta de Cristo. Coroa de glória. Porque se você está esperando Cristo voltar, essa é garantida. Muita gente vai receber essa. Irmãos, sabe o que significa ter uma coroa? É ser vencedor. Você venceu. Você acha que todos os cristãos verdadeiros venceram? Não. Muitos deles perderam o galardão no caminho. Desistiram. Pularam fora. Não chegaram até o fim. É sério? Você vai ver lá no céu. Não vai ter fila de INSS, não. Ah, mas vai ter um grupo de pessoas e Cristo julgando cada um das suas obras, sendo colocado no fogo, não é o seu pecado, é as suas obras. E tem gente que não vai oferecer nada para Deus. Nada. Eu não estou dizendo aqueles que aceitaram Cristo no leito da morte. Esses não têm que oferecer mesmo. Não é isso. Eu estou dizendo aqueles que começaram a vida cristã, tiveram muitos anos e não ofereceram nada para Cristo. A coroa da vida é algo que nós vamos ganhar. Basta você continuar firme. Outra promessa. E é, você fala assim, pastor, esse eu conheço. Tito, capítulo 1, versículo 2. Diz o seguinte lá. Lê o contexto do versículo 1 e o versículo 2 para dar sentido. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Olha, você sabe o que é ter vida eterna? Talvez você nem saiba, não tem nem sentido para você agora. Porque a vida para nós é temporal. Porque você sabe que existe um momento que você nasceu e um momento que você vai morrer. E esse momento de vida eterna, esse sentido de que olhar para a eternidade e pensar na eternidade, isso não, nós não conseguimos visualizar muito bem. Você só vai sentir isso o dia que você subir com Jesus lá no céu. Aí você vai perceber. Aí, sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai ter sorriso que nem paraquedas, sabe? Sorriso que vem até aqui em cima. Sabe aquela alegria, aquele gozo que você nunca quase tem, aquele gozo inefável, aquela sensação de bem-estar, que uma alegria que você está estourando de explodir. É essa alegria que você vai ter. E você vai entender a vida eterna. É uma promessa de Deus. Ele nos prometeu vida eterna. Ah, mas pastor, mas ele também prometeu para Abraão. Ele prometeu para Jacó. Ele prometeu para Adão. Prometeu para tanta gente. Todo mundo vai estar lá. Verdade. Mas tem um detalhe muito importante que você ignora. Todos esses que eu acabei de mencionar são pessoas que foram criadas por Deus, serviram a Deus, para que você pertencesse ao corpo de Cristo. É o que diz a Escritura. Nós estamos tão impregnados com tanto conhecimento aí fora, tanta informação, tanto vídeo, tantas coisas, que nós esquecemos de olhar a eternidade. A gente fica no momento. Cuidado para não gastar muito tempo com rede social e tudo mais. Não estou dizendo que você não pode ter, mas tome cuidado para não tomar muito tempo de você ao ponto de influenciar e você ficar em torno disso somente e mais nada relacionado a Deus. A vida eterna. Primeira Timóteo capítulo 4, versículo 8. Volta um pouquinho aí. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Olha o que diz as Escrituras. 4, 8. Porque o exercício corporal para nada, para pouco aproveita. Mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Olha, Deus garante para você, não está dizendo até o dia que você vai viver, mas Ele está dizendo que momento em que você viver aqui, Ele vai estar com você, como está lá em Mateus capítulo 28, versículo 20. Ele vai estar com você, Ele prometeu estar com você. Eu nem mencionei aquela lá. Ele prometeu que sua vida física, vai estar com você, se você manter exatamente aquilo que Deus descreveu na Escritura. Por isso que é importante você ler as Escrituras. A vida presente é uma promessa. O sentido da vida, na verdade, a vida para você só veio a ter vida, a ser realmente a vida, no momento que você aceita Cristo. De lá para cá, a vida realmente passou a ter sentido. Antes não tinha. E Ele prometeu, tanto essa como a do por vir, você tem escolha da sua vida. A decisão foi sua. Eu não vou mencionar algumas coisas que são mais profundas teologicamente, porque nós precisamos de um pouquinho mais de conhecimento da doutrina e das escrituras para poder. Mas eu posso garantir uma coisa. Se você entender aquela passagem que está em João, você vai entender muito bem a eternidade. Disse Jesus, as escrituras dizem, sois deuses, e ela não pode falhar. Você não tem ideia do que significa aquilo. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Eu vou ler o 17, 18 e o sequência, versículo, capítulo 7, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 6. Segunda Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Diz assim, por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Sabe o que nós temos aqui, irmãos? Adoção. Sabe o que é ser um filho adotivo? Se você não é, eu vou te explicar. Eu não sou filho adotivo, mas eu sei o que significa ser filho adotivo. Quer ver? Primeiro, Deus não era seu pai, agora é seu pai. Segundo, tudo que Ele tem passa a ser herança sua também. Porque Jesus falou que nós somos co-herdeiros com Ele. As Escrituras diz. Paulo falou. Então tudo que Cristo tem, também nós somos parte. Sabe o que significa isso, irmãos? O universo é nosso. Ah, peraí, mas Deus criou, mas é nosso. Nós vamos ter o mesmo poder em relação a fazer as coisas do universo. Está um pouco pesado o que eu estou falando aqui. Hoje talvez você não entenda, mas uma vez que você se torna filho de Deus, eu vou fazer uma pergunta. Quando você é filho de um pai, você precisa permissão para chegar ao seu pai? Não. Será que você vai ter que pedir permissão para chegar a Jesus Cristo? Não. Será que você vai ter permissão? Ah, deixa eu marcar uma hora com Deus aí. Você acha que vai acontecer isso, irmãos? Você tem livre acesso. Aí os demais anteriormente? Não. Como assim? Não, não vão ter assim facilidade, não. Nem os que vão viver nessa terra quando nós estivermos reinando. Irmãos, nós temos liberdade, livre acesso. Somos filhos de Deus. Adotados. Só porque você creu nele e aceitou como seu Salvador, arrependendo seus pecados. Isso é uma promessa que o Velho Testamento não tem, e depois, no milênio, não terão. Não terão, irmãos. É só para você, para a igreja. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Hebreus 8, 12. Diz assim as Escrituras. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei. Mas, irmãos, imagine você chegar diante de Deus, saber que tudo foi perdoado. Deus não vai nem mencionar. Vamos supor que você um dia esteja assim: Senhor Jesus, pode caminhar comigo um pouquinho? Gostaria de falar contigo. E Jesus vira e fala para você assim: é, só caminhando com você, eu já lembro daquele pecado que você fez. Será que Jesus vai fazer isso? Nunca, nunca mais. Não vai ter lembrança de nada, no sentido de fazer relembrar isso. Você não vai ter essa facilidade de querer lembrar, porque você vai estar numa situação tão diferente que isso não vai tomar parte da sua mente de querer lembrar. Não que você não saiba, ou que você esqueceu. Você não esqueceu, de forma alguma isso vai ser apagado, mas isso não te afeta, e você não tem a menor chance de ficar relembrando essas coisas. A não ser que você pode dizer assim: ah, pastor, eu lembro de uma coisa. Quando sai esse cheiro aqui, me faz lembrar aquele tempo que a minha mãe fazia o mingau, eu tinha meus 4, 5 anos de idade, é o mesmo cheiro. Ok, algum pecado deixa cheiro para você recordar alguma coisa? Não. Absolutamente nada. Então, o perdão dos pecados será completo. Ok. Hebreus 8, 10, aí mesmo, versículo 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e lhes serei seu Deus, e eles serão por povo. Ó, serão por povo. Irmãos, quem é que vai estar no milênio aqui? Povo de Israel. Aonde vai estar escrito a lei? No coração dos judeus. Ah, aí vem a pergunta, mas espera aí. E quem é que vai dirigir todas essas pessoas aí? A igreja. E aonde vai estar escrito a lei? Em nossos corações. Na sua mente. Tudo vai estar no seu coração. Vai ser escrito. 2 Pedro 3,13. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Diz as Escrituras: mas nós, segundo a sua promessa, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra que habita a justiça. Irmãos, a promessa não é só para nós, mas é uma promessa também para nós, principalmente. O novo céus e a nova terra, ele só veio a ser conhecido... Ah, mas tem uma menção em Isaías lá. Sim, tem uma menção em Isaías. Ele fala. Mas para o futuro. Mas quem é que vai ser o elo principal no novo céu e nova terra? A casa de Deus. E quem é que vai habitar essa casa de Deus? Você e eu. Nós vamos ter casa lá dentro. Tudo será nosso. Isso quer dizer que, quando nós saímos do milênio, vamos perder os poderes que nós ganhamos no milênio? Espécie alguma. Continuarão os mesmos e vamos saber muito mais. Significa que, dentro do novo céu e nova terra, nós vamos ter condições de andar para lá e para cá? Sim. Só que não vai ter pressa. Vamos ter muito mais do que você imagina. Hebreus 4, 1. Volta um pouquinho, Hebreus 4, 1. Diz assim a palavra do Senhor. Isso está junto com Josué 22, 4, mas eu não vou ler o Velho Testamento, ok? Diz assim: temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Em outras palavras, nós vamos ter um tempo de descanso. Qual será o tempo de descanso? Eternidade. Significa que, então, todo o trabalho que vamos ter é agora. Depois, você não vai sentir mais cansaço. Tudo será diferente, totalmente diferente, e muito diferente. Descanso celestial, completamente, prometido por Deus. E o último que eu quero falar, Romanos 4,13. Eu não quero dizer que cessam as promessas de Deus aqui, irmãos, pelo contrário. Tem mais. Eu estou relacionando algumas que não são conhecidas, irmãos. Hebreus 4,13. Diz assim a palavra do Senhor: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Ou seja, a fé que você creu em Deus. Você se tornou herdeiro. Como eu já disse, você passa a ser herdeiro, parte integrante da família de Deus. Mas os outros não são? São, fazem parte da família. Mas você é considerado filho de Deus. E os judeus que viveram antes de Cristo, que não foram salvos debaixo da graça, não são filhos de Deus. Não, irmão, os filhos de Deus são somente para aqueles que creram em Jesus Cristo, porque Cristo salvou você, ele sendo cabeça, você é parte do corpo. Se Cristo é o Filho de Deus, você também é filho de Deus. Você não tem ideia como os anjos ficam perplexos, querendo entender isso. Como é que Deus vai pegar a ralé e transformá-los em filhos? Porque na hierarquia, nós somos o mais baixo das criaturas de Deus. Eu estou falando de pessoas que têm alma e espírito, tá? Não só alma. Corpo, alma e espírito. Porque os animais só têm corpo e alma. Os animais em si, só corpo e alma. Não tem espírito. Você não tem ideia. Em outras palavras, o que tem a ver com sinais da vinda de Deus? Simplesmente muito. Para que isso não saia da sua mente, a recompensa que você tem no final é muito mais do que qualquer coisa. Então não saia para qualquer tipo de sugestão teológica em que visa a prosperidade e o bem-estar físico, enquanto o seu espiritual é mais importante. É muito mais importante. O que temos nos aguardando na eternidade, você não tem ideia. Deus já começa a prometer aqui. O objetivo de Deus é fazer com que você seja cada dia mais parecido com Cristo. E à medida que você deixa Deus trabalhar na sua vida, Deus vai abrindo as portas de coisas que você precisa dia após dia. E sem tirar ainda o benefício de você aproveitar das coisas que Deus tem te dado. Eu vou dar um exemplo. Certa vez, eu estava fazendo uma conferência em Fortaleza. Fortaleza, Ceará, já estive lá. Deus me levou lá. Fiquei uma semana lá. Eu fui lá com o intuito de realmente ajudar as pessoas a ter uma visão ampla da vontade de Deus. Comecei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo de manhã, domingo à noite. Sábado à noite. Todas as noites. Eu preguei por quase uma hora. São várias pregações. E eu estava no hotel, de manhã eu acordava, gastava tempo com oração, estudando o que, eu ia falar aquele dia, pedindo orientação de Deus. Depois eu saía para o almoço, eu voltava e continuava. Quando era 5 horas, vinha alguém me pegar num hotel simples, hotel simples, e me levava para a igreja. Chegava lá, pregava, ensinava, me trazia de volta e eu dormia. Aí num sábado, o pastor da igreja me pegou e falou assim, foi a secretária junto com outra pessoa, não lembro agora, mas me pegou e falou assim, nós vamos para um outro lugar, nós vamos para um lugar especial. Tá bom, peguei tudo, fechou a conta do hotel, sábado de manhã e fui embora. Fui para um resort, um lugar bonito, muito bonito. Não tinha ideia do que era, nem sabia porque estava lá. Simplesmente, vamos lá, tá bom, vamos lá. Deixei a mala na casa, aí nós saímos, fomos lá num lugar muito chique, um tipo coisa de crianças brincando, coisas aquáticas, era muito caríssimo para entrar lá. Entramos, eu não sabia de nada de preço, só entramos, fomos para a praia, na beira da praia. Na beira da praia, debaixo dos coqueiros, comendo caranguejo. Eu fiquei assim meio desnorteado, porque eu não esperava nada daquilo, eu esperava que fôssemos apenas passear. Me levou para um lugar fantástico, muito interessante. Uma praia linda, limpa, coisa maravilhosa, era coisa de filme. Nunca tinha comido caranguejo. E ainda com coco. Sabe, um gosto diferente, estranho. Tinha ainda camarão, muita coisa. Não paguei nada. Saímos, voltamos, depois ainda fui jogar bola, fiquei com as pessoas. Voltamos para a cidade, no caso, Fortaleza. Dormi na casa de um irmão. E domingo de manhã estávamos indo para a igreja. Domingo, almoço, fui almoçar na casa do pastor. Teve um banquete. Domingo à noite voltei, preguei. E aí, fiquei na casa dele, E no, na segunda-feira de manhã fui levado para o aeroporto. Ainda recebi R$600 de oferta naquela época. Era muito dinheiro. Eu não pedi nada. Dei a apostila, eles tiraram o xerox, venderam e depois me deram a oferta de R$600. Pagaram toda a minha estadia e me deram R$600. Eu conheci Fortaleza. Conheci o mercado, conheci as, passei pelas ruas lá, andei, sozinho, mas conheci. Não fui em pontos turísticos, nada, não era muito interessante. Mas às vezes Deus faz coisas agora, em que nós não entendemos tudo. Você só vai entender depois. A única coisa que você precisa fazer é continuar servindo o Senhor. Você não entende tudo. Mas uma hora Deus vai usar aquilo que você, que Ele te deu por algum motivo. Então, não esquece as promessas de Deus. Eu dei só 10 aqui. Existem muito mais. Sem falar em aquela Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Sem falar em Mateus 28, 20. Tem outras. Não esquece. Porque isso faz uma diferença enorme na sua vida. Vamos curvar, vamos orar.